Fazia anos que Magnólia adiava esse encontro. No começo, porque teve dúvidas na primeira vez que teve notícias da mãe depois do acidente. No entanto, depois do susto, as notícias chegavam todos os anos. Magnólia ainda assim não queria encontrá-la. Tinha medo de como ela reagiria. O que diria para a mãe? E se depois disso ela desaparecesse de vez? Com o passar do tempo, quase apreciava saber que a mãe estava por aí. Dava um certo conforto imaginar que talvez ainda zelasse por ela. Depois de mais alguns anos, já tinha dúvida se deveria buscar um reencontro com a mãe. Talvez não a reconhecesse mais, pois já haviam se passado mais de 15 anos. E a última vez que a vira era apenas uma criança. Será que a mãe saberia que se tratava de sua própria filha? Magnólia sempre morou na mesma casa e, quando passou em uma faculdade federal, pensou que não poderia ir para longe, pois a sua mãe não saberia o endereço. Preferiu, por isso, fazer uma faculdade na cidade que, apesar de não ser tão renomada quanto a outra, era possível pagar trabalhando durante o dia e estudando à noite. Mas agora não havia mais como ficar ali, pois um conjunto de coisas aconteceu. O proprietário pediu a casa onde a família de Magnólia morava e ela ia se casar. Não poderia bater o pé com a família para que tentasse manter a casa. Como era recém-formada, não tinha dinheiro para pensar em comprar o imóvel. Não tinha jeito. Precisava se encontrar com a mãe e logo. Noivas ficam nervosas perto do casamento. E as preocupações com a organização da festa eram secretamente menos preocupantes para Magnólia que o famigerado encontro. Marcou o casório para depois de seu encontro com a mãe. Sabia em seu âmago que tinha que resolver isso antes da festividade. Na noite do encontro, Magnólia colocou uma blusa roxo claro. Era a cor com a qual ela tivera uma obsessão quando criança. Talvez isso ajudasse a mãe a reconhecê-la. Escovou os cabelos, colocou maquiagem, mudou de ideia, tirou a maquiagem. Decidiu que iria apenas com um leve batom. Saindo do trabalho, chamou um táxi e pediu que a levasse até a Ponte Amarela. A taxista perguntou uma série de coisas, às quais Magnólia respondeu automaticamente com sim, e é mesmo. A taxista logo percebeu que ela não estava para papo e parou de falar. Magnólia não costumava vir até essa ponte, pois sabia que a mãe poderia estar lá. A sua apreensão foi crescendo conforme se aproximava do local. A ponte adquirira um tom alaranjado com o cair da noite, que era realçado pela iluminação das luzes de Mercúrio. O coração de Magnólia batia tão alto que ela tinha quase certeza de que a taxista estava ouvindo.
Chegamos. Deu 18h50 a corrida, moça.
Estaciona aqui e pode deixar o taxímetro correndo. Eu estou esperando alguém.
Tá bem.
A taxista ligou o rádio baixinho e pacientemente esperou enquanto rolava a tela do celular para baixo, vendo qualquer coisa. Depois de 15 minutos, a taxista quebra o silêncio.
A rua tá bem vazia, né? Quem a senhora tá esperando?
A minha mãe.
Entendi. Nossa, que lugar ermo pra um encontro.
Bom, eu espero que ela venha.
Espera?
Sim, eu sei que ela vem aqui.
A taxista olha pra trás, meio sem entender o sentido do que Magnólia acabara de dizer, mas logo volta a olhar pra frente.
Eu não vejo a minha mãe faz 10 anos. Ela deve vir aqui hoje. Ela deve vir com uma blusa vinho. Ela adora essa cor de blusa combinando com o batom.
Magnólia fica pensativa, mas é retirada de seus pensamentos pela nova pergunta.
Blusa? Eu acho que hoje ela não vai estar de blusa.
É, tá quente, né?
Né? E tem gente que ainda diz que não tem aquecimento global. Imagina, de noite, está mais de 30 graus na rua. Quer que eu ligue o ar-condicionado mais forte aí atrás?
Não, estou bem assim.
Qualquer coisa é só pedir. E se quiser que mude a estação de rádio, me avisa.
A taxista não sabia, mas Magnólia não tinha ouvido nada sobre o rádio, pois avistaram uma mulher. Ela tinha cabelos castanhos ondulados e estava de blusa vinho. Era como tinham descrito. O coração de Magnólia disparou e seus pulmões pareciam pequenos para a quantidade de oxigênio que seu corpo pedia. Ela sentiu que iria apagar, mas respirou fundo 3 vezes. Voltou a si e falou ofegante para o taxista.
Ela tá ali. Eu vou pedir para que você não fale nada, nem quem eu sou. E pode ligar a luz do táxi?
Se eu ligar, ela vai achar que o táxi tá livre.
Exatamente, é isso que eu quero. Eu quero que ela peça o táxi.
Olha, moça, é meio contra o regulamento da empresa.
Eu te dou R$100 agora. Ah, e zero taxímetro.
A taxista franziu o cenho, respirou fundo e pegou o dinheiro. Não sem antes pensar que não deveria mais trabalhar à noite. As pessoas desse horário eram malucas demais para compensar a bandeira 2. Então ela ligou o carro e foi em direção à mulher de blusa vinho. A mãe de Magnólia olhava para baixo e não parecia estar ciente do táxi.
Reduz, vai devagar, senão ela não vai te ver.
Tá bem.
O carro já estava quase passando pela mulher quando ela levantou o braço, fazendo o aceno tradicional de pedir um táxi. Magnólia estava no mais alto grau de atenção. Tentava controlar a respiração, que era quase ofegante. Pareceu uma eternidade, mas finalmente a porta se abriu lentamente. Uma cabeça surgiu na porta e, ao se deparar com Magnólia sentada no banco de passageiros, a senhora de cabelos castanhos disse:
Ah, eu achei que o táxi estava vazio. Me desculpa, moça. É que eu achei que a luz estava acesa e...
Moça, pra onde você vai? Eu tô indo pra Sapopemba. Se estiver indo pra lá, podemos dividir a corrida. O que acha?
Nossa, que coincidência. Eu tô indo pra lá mesmo.
Pra Sapopemba, por favor.
Sim, senhoras.
Eu vou ficar na Avenida Tibiriçá, logo no começo. Você fica antes ou depois de mim?
Depois.
Tá, então eu desço antes.
Sim.
Nossa, que blusa bonita sua. Ah, minha filha ama essa cor. Eu comprei várias coisas, mas você acha que ela usa? Ah, já desisti. Essa cor te cai muito bem, sabia?
Ah, obrigada.
Eu tenho medo de pegar carro com pessoas que eu não conheço. Mas hoje não tem jeito. Eu não posso me atrasar de jeito nenhum. Hoje é o aniversário da minha filha.
O coração de Magnólia começa a bater muito forte. Ela tenta controlar a respiração para que não ficasse audível ou aparecesse no seu tom de voz.
O que você comprou?
Ela queria botas roxas, mas quem disse que eu achei? Ah, mas eu achei algo muito especial. Um ponto de luz.
É mesmo?
Sim, é um colar com um pingente. É uma graça, super delicado.
Sim, bastante.
E você? O que você faz em Sapopemba?
Eu tenho parentes lá.
Ah, entendi. Seus pais? Ou você já é casada?
Uma tia minha. Eu não sou casada. Mas serei em breve. Olha só, eu tô noiva.
Magnólia mostra o anel de noivado na mão.
Ah, que coisa boa. Parabéns. Que você seja muito feliz, viu? Mas você já terminou os estudos? Olha, a melhor coisa é ser independente financeiramente.
Sim, eu me formei faz 3 anos.
Nossa, mas que carinha de boneca pra quem já tá formada.
Obrigada. A gente se conheceu na faculdade de jornalismo. Começamos a namorar no 3º ano e estamos juntos até hoje. Vamos nos casar daqui a 2 semanas e depois vamos nos mudar para a cidade dos pais dele, porque a gente conseguiu um emprego lá.
Ah, que bom! Jornalismo. É uma profissão importante, né? Eu queria ter estudado mais, mas os tempos eram outros. Eu faço questão que a minha filha estude antes de se arranjar com alguém. Bom, no fundo o que importa é se eles forem felizes, não é mesmo? Mas pra isso tem que ser paciente, viu? Vida em 2 pessoas precisa de um bocado de negociação. Ai, desculpa. Olha eu me metendo na sua vida.
Imagina, é bom ouvir conselhos.
É isso. Tem que ter respeito e saber ir acertando as diferenças. Mas amando é tudo mais fácil. Você ama bastante ele? Ou ela?
Sim, amo muito.
Opa! Acho que chegamos.
Sim, chegamos.
Vocês vão dividir, certo?
Sim, claro.
Então, até aqui dá... 28... 12... 14h30 cada uma.
O meu eu acerto quando você me deixar, está bem?
É, claro.
Nossa, moça. Você vai querer me matar. Eu esqueci a carteira. Você não cobraria na rua Macedo Feijó, 376? Diz que a Cecília esqueceu a carteira. O meu marido vai pagar a corrida. É aqui pertinho. É a minha casa, porque eu vou ficar sem graça de pedir dinheiro aqui na casa da minha cunhada. Ai, ainda mais no aniversário da minha filha.
Claro, a gente passa lá.
Poxa, muito obrigada, viu?
Não por isso. Eu que agradeço. Por tudo.
Imagina, por quê? Só dividimos uma carona.
Pelos conselhos de vida.
Ah, claro. Eu espero que você seja muito feliz no seu casamento.
Cecília sai do carro e some na rua. Um silêncio mortal toma conta do carro. Após um tempo, a taxista limpa a garganta e pergunta.
E agora? Pra onde vamos?
Pode ir pro endereço que ela indicou.
Magnólia chorava. Esperava que a conversa tivesse sido mais longa, que conseguisse dizer mais. Talvez ela nem entendesse e isso só a fizesse sofrer. Mas a mãe parecia bem. É isso que importava. A taxista liga o carro e depois de um tempo não se aguenta e pergunta.
Olha, desculpa me meter, mas moça, por que você não falou que era a filha dela?
Magnólia não responde. Depois de um tempo chega o endereço indicado por Cecília. A taxista desliga o carro e pergunta.
Eu vou pegar a grana da corrida dela e já volto.
A taxista desce e toca a campainha. Uma luz se acende dentro da casa. Um senhor sai pela porta e vem em direção ao portão.
Moça, eu deixei o dinheiro da corrida no painel.
Magnólia tinha saído do carro e estava bem próximo ao portão.
Oi, Magnólia, você? Achei que era... Você sabe.
Sim, de certa forma é isso. É com ela. Pai, eu vou entrando. Se não se importar, ano que vem eu penso no que fazer.
Desculpe, eu não consegui, pai.
Magnólia continuava chorando. Filetes grossos de lágrimas traçavam seu rosto quando ela sumiu casa adentro. A taxista ficava perplexa e sem entender nada. A moça jovem morava no endereço dado pela senhora? Como essa era a casa dela e a senhora não a reconhecia? Que conversa tinha sido aquela? Era tudo muito confuso.
Quanto foi a corrida?
Mas... O quê?
A Cecília fez uma corrida da Ponte Amarela até a Avenida Tibiriçá, certo?
Como o senhor sabe? Ela ligou?
É uma longa história. Quanto deu a corrida?
Deu 14h30.
Nossa, foi menos do que eu esperava.
Ah, é que elas dividiram a corrida.
Elas? Você disse que elas vieram juntas até aqui?
Sim. O senhor tá bem?
A Cecília, ela era minha esposa. Ela morreu num acidente num táxi muitos anos atrás. O carro capotou da Ponte Amarela quando ela estava a caminho da casa da minha irmã, onde ia ser a festa de aniversário da Magnólia, minha filha. Ela era pequena na época. Desde então, todos os anos, no aniversário da Magnólia, sempre vem um taxista para cobrar a corrida aqui em casa.
A taxista ficou com todos os pelos do corpo arrepiados, pois acabara de perceber que tinha feito uma corrida para um fantasma, um espírito.
Ela continua falante e se metendo na vida dos outros?
Sim.
Você deve ter estranhado a blusa num dia quente como hoje. É o que ela estava usando aquele dia. Sempre vem alguém aqui em casa cobrar a corrida. Eu achei que era uma brincadeira de mau gosto. Depois eu achei que era algum tipo de golpe. Mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Eles a descreviam com tanta precisão. Depois do terceiro ano, eu não podia negar que algo de verdadeiro havia nessa história. Foi então que eu tentei ir lá na ponte. Avistei-a de longe, mas não consegui falar com ela. Foi demais pra mim. Ela estava tão bonita. Queria ir lá e dizer que ela podia seguir seu caminho. Tentei ir várias vezes, mas nunca consegui.
Frederico balançou a cabeça e olhou para dentro da direção onde Magnólia tinha entrado.
Elas conversaram?
Sim, conversaram.
Obrigado por fazer a corrida. Vou ver como a Magnólia está. Pode ficar com o troco.
Ele suspira e dá a ela uma nota de 20 reais. Frederico entra e a luz de fora se apaga.
Você acabou de ouvir o conto O Encontro. Roteiro, Luciana Mizutani. Narração, Daniela Faria. Magnólia, Sara Lopes. Taxista, Luciana Mizutani. Cecília, Rita Oliveira. Frederico, Cristiano Cobra. Uma produção, O Bardo.